bem-vindas a mais um episódio do nosso Jobcast. E hoje o Jobcast com uma super novidade aqui. E aí, Letícia, muito nervosa? O seu primeiro Jobcast?
Confesso que estou nervosa. Primeira experiência sendo filmada. Estou me sentindo assim, bem Ana Maria, sabe? Com tantas câmeras em volta de mim.
Mas vamos lá então, ó. Bruno Barros, para quem não me conhece ainda, sou já recrutador há mais de 10 anos, tenho uma grande experiência aí com recrutamento de jovens, e hoje, começando aqui comigo, a Letícia, né, Letícia?
Sou assessora do Procurrículo e vou estar aqui ajudando vocês.
Isso aí! Se vocês gostaram da presença da Letícia no nosso episódio de hoje, mande lá uma notificaçãozinha, um direct, na verdade, né, nas nossas redes sociais, tanto as redes do Procurrículo quanto também nas minhas próprias redes, e diga lá, ó, gostei do podcast com a Letícia, traz ela mais, que daí ela começa a participar sempre aqui comigo. Na verdade, hoje, então, o sistema do Jobcast vai ser um pouquinho diferente. Em vez de só eu falar o tempo todo, a Letícia vai aí batendo um papo comigo, a gente vai elaborando aí um pouquinho de conversa também, né, Letícia?
Peço desculpa, qualquer coisa, porque estou nervosa, minha primeira gravação, primeiro contato com vocês. Peço desculpa se caso eu dê uma gaguejada aí, entendeu? Desculpem.
Mas vamos que vamos.
Vamos.
E aí, Letícia, o que, que a gente vai falar hoje?
Bom, diante do cenário atual, depois de tantos desempregos, tanto mandar embora, como que seria a recolocação no mercado de trabalho? Porque já com a taxa de emprego tão alta, como que a gente vai procurar esses empregos, essas vagas?
Eu acredito assim que a grande verdade do momento que a gente vive hoje é que falta sim emprego, até devido à situação que o país está passando. Porém, as pessoas que se atentam a detalhes quando elas vão buscar um emprego, as pessoas que se atentam a detalhes quando elas estão procurando emprego, elas que conseguem uma recolocação muito mais fácil que as outras. E eu acredito que esses detalhes que a gente separou para esse episódio de hoje do Jobcast, com certeza fazem a diferença para vocês aí que estão buscando a sua colocação ou recolocação no mercado de trabalho. Por isso, papel e caneta na mão e vamos que vamos.
Bom, qual que é a importância de eu me destacar dos meus concorrentes, dos outros candidatos àquela vaga?
Bom, o número de pessoas procurando emprego hoje, até recentemente saiu alguns números, né, que a taxa de desemprego tá em 13,5%, se eu não estou enganado. E com esse número de pessoas que estão buscando emprego hoje, a grande questão é: consegue um emprego aquela pessoa que é diferenciada? E você ser diferenciado hoje é a grande questão. Porque quanto maior o número de pessoas, mais profissionais e profissionais bons estão disponíveis no mercado. Por isso que não é qualquer pessoa que vai conseguir um emprego, não é qualquer pessoa que vai sair na frente com isso. Primeiro ponto, seja diferenciado dos demais candidatos. Para isso, é bastante simples. Não faça as mesmas coisas que todo mundo faz. Não queira achar que porque um currículo desenhadinho vai fazer total diferença. Não é bem assim que funciona o negócio. É lógico, um currículo bem elaborado, um currículo bem trabalhado, ajuda.
E lembrando que o currículo tem que ter sua cara.
Exatamente.
Tem que ter por você, vai ter sua cara. Tipo um RG, sabe, gente? Um RG tem que ter sua cara. Tem que ter suas características. Então não busque que outra pessoa vai fazer pra mim. Ela pode até fazer, só que não vai ter essas características, não vai ser elaborado por você.
É a mesma coisa, né? Você vai lá, compra uma casa e fala assim pra um amigo seu: olha, vai lá e decora a casa pra mim. Só que aquela pessoa não sabe do que você gosta, aquela pessoa não sabe das cores que você gosta, o tipo de dia a dia que você quer ter na sua casa, ela vai lá, ela vai decorar a sua casa. Mas você vai simplesmente odiar estar dentro da sua casa.
Sim, pode até ficar bonito, só que não vai ser um lar, não vai ter uma cara de lar.
Exatamente.
Isso vale para o seu currículo, ele pode até ter todos os aspectos profissionais necessários, só que não vai ter sua cara, não vai ter as características, não vai ter suas experiências, você tem que colocar aquilo lá.
Eu acho que você personalizar o seu currículo, isso é extremamente importante. Porém, fique muito atento, porque, não, como eu disse, não é um currículo desenhado, não é um currículo extremamente diferenciado, elaborado, cheio de cores e desenhos, que vai fazer diferença para você ser contratado nesse momento de diferenciação no mercado. O que faz a diferença realmente é a forma que você entrega o seu currículo, a forma que você se prepara para a sua entrevista, se você segue ou não as regras que a empresa colocou já lá desde o início, desde o momento do anúncio da vaga ou não.
E, Bruno, explica para mim quais as formas de eu entregar o currículo. Que meios eu posso usar para entregar um currículo?
Nossa, tem bastante jeito diferente de entregar esse currículo, hein? Acredito eu que as principais: entrega de um currículo pessoalmente, você vai lá na empresa e entrega o currículo. Depois você pode também enviar esse currículo por e-mail, você pode enviar por WhatsApp, você pode enviar por uma rede social, você pode entregar esse currículo por uma plataforma, alguma plataforma online de entrega de currículo, por exemplo. Posso até citar algumas, vagas.com, Indeed, o próprio LinkedIn faz esse trabalho, o Facebook faz esse trabalho, então... Existem N formas de você conseguir fazer isso. A questão é, não é muito a forma que você vai entregar o currículo, o tipo, né, de ação que você vai usar para entregar o currículo, que vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é como você utiliza essa forma de entregar o currículo. Se você vai entregar esse currículo pessoalmente, por exemplo, será que você está tomando os devidos cuidados? Se você vai entregar em uma rede social, será que você não está sendo chato demais? Será que você não está sendo invasivo demais? Se você vai entregar isso por, sei lá, um WhatsApp, quais cuidados tomar? Então, eu acho que não é muito... A questão não é a forma que você vai entregar o seu currículo, mas sim... Como você vai fazer esse currículo chegar até a empresa? Eu acho que esse é o ponto-chave.
Sim. E em meio à era digital, como nós podemos usar as famosas redes sociais para ajudar a gente a procurar esse emprego?
Muito boa pergunta, na verdade. A questão das redes sociais é o seguinte. Elas meio que se tornaram ali uma terra de ninguém. Então, hoje, ninguém tem controle sobre isso. É ilusão nossa achar que Facebook tem controle sobre o Facebook, sobre o Instagram, sobre o WhatsApp. É meio que ilusão isso. As redes sociais, elas são terra de ninguém. Por ser terra de ninguém, é difícil você ter alguma regra ali dentro. Só que assim, existem boas práticas que você pode ficar atento lá dentro. Por exemplo, uma coisa que é extremamente irritante, diga-se de passagem. Tem pessoas que você anuncia uma vaga em grupos de emprego, em páginas e tudo mais. A pessoa acha que porque você anunciou aquela vaga, você está disponível 24 horas por dia para responder aquele anúncio. E muitas vezes o anúncio não é nem seu. É algum anúncio que você viu e fez um compartilhamento, repostou até para ajudar as pessoas. E daí elas mandam mensagem para você de madrugada, elas mandam mensagem de manhã, à tarde, à noite. E normalmente, se você demora um pouquinho para responder, elas vão e já te bloqueia, já xinga, já... Enfim, eu acho que primeiro ponto é você tomar muito cuidado com a forma com que você aborda as pessoas nas redes sociais. Não é muito usual, mas se a empresa pediu para você entrar em contato, por exemplo, por inbox para enviar o seu currículo, eu acho que é importante você tomar um certo cuidado de não ser invasivo demais, de não ser o chato da história. É, tome cuidado com o horário que você vai entrar em contato. Procure entrar em contato em horários comerciais. É, até porque, pense bem o seguinte, se a empresa ela vai te contratar, normalmente ela vai te contratar para aquele determinado horário, normalmente um horário comercial. E se você está online de madrugada, envia currículo de madrugada, chama a pessoa para conversar de madrugada, isso por si só já pega um pouquinho mal. Porque a pessoa, normalmente o recrutador vai pensar o seguinte, né? Ah, poxa vida, olha só, 3 horas da manhã a pessoa me enviando o currículo, 3 horas da manhã a pessoa me chamando, essa pessoa não dorme. Essa pessoa, ela fica acordada o tempo todo. Quando ela começar a trabalhar aqui, ela pode me dar problema com isso.
Sim.
Ela pode ficar acordada a madrugada toda e não render tudo que pode render no outro dia. Eu acho que essa questão de horário, ela é muito complicada nas redes sociais.
E lembrando, pessoal, não é porque é rede social que você vai conversar com a pessoa falando gírias, com um linguajar que não é apropriado para você conversar com o recrutador. Sempre atentar a isso. Não é porque é uma rede social que você pode falar de qualquer jeito, que você vai se comunicar com a pessoa de qualquer jeito, com a empresa de qualquer jeito. É como, é formalmente, como se você conversasse numa empresa pessoalmente, olho a olho, né?
Sim, sim, sem dúvida. Eu penso também o seguinte, isso tudo não diria ética, mas mostra aí um pouquinho do lado profissional da pessoa.
Com certeza.
Recentemente, inclusive, aconteceu comigo aqui algo muito parecido. Houve uma pessoa que veio fazer entrevista comigo aqui. Passado alguns dias, nós demos o feedback que essa pessoa não seria contratada. Ela mandou um textão na rede social pra gente, dizendo assim que se não era para contratar ela, não devia nem ter chamado ela, porque fez ela perder tempo, fez perder passe de ônibus, fez perder não sei o que mais. Enfim, fez e aconteceu na rede social.
Uma situação bem desagradável. Até comentei com você, né, Bruno?
Sim,
que nunca presenciei isso, de uma pessoa dar um feedback desse para a empresa, sendo mal educada, sabe? Foi muito... constrangedor por ela, uma pessoa tão nova, submeter isso, tratar mal uma pessoa que deu a oportunidade dela fazer uma entrevista, totalmente antiético.
Então, eu penso muito isso. A rede social, ela corre fora de controle. E quando você se propõe a ser um pouco mais ético, quando você se propõe a tratar as pessoas de uma forma um pouco mais agradável, e você faz a mesma coisa com a empresa, você faz a mesma coisa com o recrutador. Isso, na verdade, só traz benefício para você. Esse é o grande ponto. Então, eu acredito que o diferencial na rede social é esse. É você tomar cuidado com o horário, você tomar cuidado com o que você fala, como você fala. Igual a Letícia mesmo disse, tomar muito cuidado com gírias, com palavras erradas. Gente, ai, mas Bruno, você está falando que não pode falar gírias. Eu não estou falando que você não pode falar gírias, certo? Gíria você pode usar com a sua família, você pode usar com seus amigos, com a sua namorada, namorado, irmão, tio, tia, avó, bisavô, cachorro, tartaruga, papagaio. Mas você não deve usar essas gírias com a empresa, com o recrutador. Porque isso, na verdade, pega mal pra caramba, viu?
Sim. Muitas vezes a gíria é algo que não é bem visto pelas pessoas, né? Então, evita. Evita ao máximo. Bom, quando a gente vai procurar emprego pessoalmente, quais cuidados devemos ter? Quando a gente vai lá entregar o famoso currículo, sabe quando você pega, você imprime aquele monte de currículo e você vai nas empresas distribuir? Os cuidados que devemos ter ao fazer isso?
Primeiro de tudo, não imprimir um monte de currículos e sair de porta em porta entregando currículo. Primeiro ponto, currículo não é panfleto. Acho que vocês já viram na rua aí, né, o pessoal lá entregando panfleto de casa em casa. Currículo não é panfleto. Se o currículo não é panfleto, logo você não deve tratar ele como um panfleto. Primeira regra para você entregar o seu currículo pessoalmente: o seu currículo não é panfleto. A segunda regra: não é porque você chegou na empresa, na loja, é muito comum isso acontecer em comércio. Não é porque você chegou no comércio aí da sua cidade, na loja aí na sua cidade, e quer entregar um currículo, que essa loja vai, ela é obrigada a aceitar o seu currículo. Gente, cada empresa tem um padrão para receber os currículos. Por exemplo, aqui na Max Pro, nós não recebemos currículo em mãos.
Sim.
A única forma, as únicas formas, na verdade, para você enviar o currículo para a gente é através dos meios digitais.
Solicitado também, né?
Sim, sim. Não, você até consegue entrar lá no site e enviar através do Trabalhe Conosco. Sim. Você consegue fazer isso, a gente recebe o currículo e trata esse currículo da forma devida. Mas... nós só recebemos currículos através do digital.
Sim.
Isso é fato. Então, é importante tomar cuidado com isso. Então, não é porque você chegou lá na empresa, né, que a empresa é obrigada a receber o seu currículo. Primeiro, você tem que entender que você precisa respeitar as regras daquela empresa. Eu acho que é isso, é respeitar as regras. Se a empresa recebe através do digital, ok, qual que é o e-mail ou qual que é o canal que eu vou utilizar para enviar esse currículo? Eu acho que é isso. Um outro ponto muito importante quando você vai entregar esse currículo pessoalmente. Nossa, e isso vou falar para você, viu? Isso pesa. Tem pessoas que... Eu, por exemplo, tenho... Um calor que não é meu. Eu tenho uma facilidade para suar que não é coisa do outro mundo. Se eu for de porta em porta entregando o currículo, eu vou chegar na terceira empresa que eu for, eu vou estar parecendo que tomei banho, de tanto que eu vou estar suado. Daí o que acontece? Eu entro na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta empresa, e suando, todo molhado, e a gente sabe que o suor traz um cheirinho meio desagradável. Eu chego na terceira, quarta empresa, já ninguém aguenta o meu cheiro mais, nem eu mesmo. Isso também é bastante desagradável quando você vai entregar o currículo pessoalmente. E eu acredito que isso tem uma forma muito simples de resolver, que é como? Leva com você uma camiseta, uma blusinha, alguma coisa assim, um desodorante, percebeu que está bastante suado, percebeu que o odor já não está mais muito legal, para em algum banheiro, é fácil você conseguir fazer isso numa cidade. Para no banheiro, troca de blusa, passa um desodorante. Gente, isso vai fazer milagres na sua vida. Até porque quando você faz esse processo de entregar o currículo pessoalmente, já é uma forma que a empresa tem de verificar como você está vestido, se você normalmente usa aí o padrão de roupa, se você tem o padrão de comportamento que a empresa pede dos colaboradores. Então, isso por si só já é algo bastante importante.
E a condição que o currículo mesmo, o papelzinho deve estar? Tem uma dica bem importante de colocar em envelope que você citou comigo por semana.
Pois é, algo muito normal, né? Tem gente que vai entregar o currículo pessoalmente e o currículo chega na empresa parecendo que... Eu acho que eu não sei se eu tenho comparação para isso. Mas basicamente assim, parece que você fez uma guerrinha de bolinha de papel com o currículo, de tão amassado que ele chega. Gente, se você vai entregar o currículo nas empresas, certo? Pega uma pastinha, coloque seus currículos dentro da pastinha. Cuidado com o estado que essa pastinha vai estar. Não pode ser uma pasta também toda destruída, né? Aí não vai ficar legal. Mas coloque lá uma pastinha com o seu currículo lá dentro, certinho. Entregue esse currículo em excelentes condições. Sem estar amassado, sem estar rasgado, sem estar sujo. Letícia, a gente recebe currículo sujo quando pega currículo pessoalmente.
Ai,
a gente recebe.
Imagina.
E pasmem, o currículo, gente, o currículo, ele não é cartinha de amor. Aquela cartinha que você faz lá pro seu namoradinho, né? Isso faz muito lá no ensino fundamental, sétima, oitava série. Gente, tem gente que passa perfume no currículo. Mas, Bruno, isso não acontece. Acontece, gente. Acontece. Eu já recebi currículo cheirosinho. É, só que assim, né? Quando você passa perfume no currículo, você corre um risco muito sério. Que é o seguinte. Se você pega um recrutador que tem enxaqueca igual eu tenho, que às vezes eu passo 15 dias com a enxaqueca atacada, a chance que tem disso dar errado é gigantesca. O currículo que eu recebi cheirosinho, ele na verdade tinha um perfume muito doce. E perfume doce ataca minha enxaqueca, que é uma beleza. Gente, eu não consegui nem pegar aquele currículo para analisar. Do jeito que ele chegou para mim, eu dispensei ele. Então tome muito, muito, muito cuidado com currículo cheirosinho, currículo rasgado, amassado, sujo. Gente, eu já peguei currículo sujo de café, porque cheirava café. Eu já peguei currículo sujo de gordura, óleo, alguma coisa assim. Sei lá, eu acho que a pessoa foi comer alguma coisa gordurosa e pegou o currículo e entregou.
A pessoa não tem impressora em casa e já imprime um monte de uma vez. Gente, coloca num saquinho pra manter limpo. Usa essa dica, põe num saquinho, numa pasta. Se não tem limpo.
Mas eu vou ser muito sincero, viu? Hoje em dia, 99% das empresas, a ampla maioria, recebem currículo por e-mail.
Sim.
Recebe currículo por e-mail, gente. É, até porque todo mundo anuncia vaga em Facebook, em rede social. Então, se você não quer correr risco, mande seu currículo por e-mail. Mas tem uma coisa, as pessoas que normalmente deixam o currículo cheirosinho, elas vão ter problema com isso, né? Porque o e-mail não tem como passar perfume.
Sim, não tem como passar perfuminho lá no e-mail, gente. Sinto muito, mas não vai dar. Quais cuidados nós devemos ter ao mandar aquele currículo pelo e-mail, pelo LinkedIn, pelo Indeed? Quais os cuidados que devemos ter?
Já falei sobre um deles e vou repetir porque eu acho que isso é importantíssimo. Não seja o chato, certo? Evite enviar o seu currículo fora do horário comercial. Ai, mas Bruno, eu tô mandando por e-mail. E daí se eu mandar 2 horas da manhã? E daí se você mandar 2 horas da manhã, você corre risco de cair naquilo que eu falei. Olha só, o cara aqui tá mandando o currículo pra mim 2 horas da manhã, ele não dorme à noite. Como que ele vai vir trabalhar no outro dia? Então, qual vai ser o desempenho dele? Tome muito cuidado, primeiro de tudo, com o horário que você manda o currículo. Segunda coisa, gente, não é à toa que o recrutador ele faz um anúncio de vaga. Anúncio de vaga, gente, não é para ler só o endereço de e-mail que está lá. O anúncio de vaga, ele é para ser lido inteiro, entendido inteiro e para você fazer o que tá escrito naquele anúncio. Se a empresa pediu para enviar no e-mail tal, com assunto tal, envie com assunto tal. Leia, entenda aquela vaga que você tá vendo ali. É, eu acho que é o primeiro passo para você enviar o currículo da forma correta. Se você não segue a regra nem para enviar o seu currículo, quem dirá depois que você começar a trabalhar, né? Isso vai virar um caos.
Sim. Outra dica importante também, cuidado ao mandar o currículo sem ser PDF, em doc. Por quê? Muitas vezes nós mandamos o currículo assim, em doc, e ele pode desconfigurar. E o recrutador pode não conseguir ler, né? E outra dica importante, sabe quando você faz aquelas alterações no currículo, quer deixar ela enfeitadinha, coloca borda e coloca caixinha de texto? Gente, na hora da gente receber isso, muitas vezes desconfigura.
O doc, na verdade, ele não é muito confiável para enviar um documento. Porque além de desconfigurar, ele, se, por exemplo, você está mandando para mim aqui um currículo com a letra, sei lá, com a fonte Times New Roman, e eu não tenho a fonte Times New Roman no meu computador, se é em doc, ele vai alterar a fonte.
Sim,
e quando altera a fonte, ele bagunça todo o currículo. Às vezes a fonte ela não tem acentuação. Daí tudo que é acentuado não dá para ler. Quando você envia no doc também, como a Letícia falou, vai bagunçar o layout do seu currículo. Não vai ficar algo muito agradável. O PDF, ele, além de dificultar a alteração do arquivo, ele também vai preservar as alterações, ele vai preservar aquilo que você fez no seu currículo. Então é bastante importante você tomar cuidado com esse tipo de informação e seguir aí da maneira como tem que ser, né? Envie currículo anexo no e-mail e em PDF. E por falar em currículo anexo, quando você anexar o seu currículo no e-mail, coloque lá no assunto o que a empresa está pedindo para você colocar. Se ela não pediu nada, coloque assim, ó, currículo, seu nome e sobrenome, tracinho, a vaga que você está concorrendo. Perfeito esse assunto. E no e-mail você faz uma pequena carta de apresentação. Aproveita esse espaço, gente. Se você colocar uma carta de apresentação ali, o recrutador ele vai ler a sua carta, ele vai ler o que você escreveu ali. E muitas vezes o que você escreveu ali é o que vai fazer a diferença para você ser chamado para entrevista. Lembrando que quando você envia um currículo, o seu objetivo é ser chamado para entrevista.
Sim. E quando a gente... tem aquele amigo do amigo do amigo que pode levar nosso currículo na empresa. Quais os cuidados que devemos ter nesse momento?
Primeiro de tudo, quando o amigo do amigo do amigo do amigo, ou seja, né, o QI, quem indica, vai levar o seu currículo, coloque seu currículo em um envelope. Por que o envelope? Você nunca sabe como que aquela pessoa vai tratar o seu currículo. Você não sabe se ela vai usar o seu currículo para... tomar café da manhã, sei lá, para embrulhar o pão lá na hora do café da manhã. É possível. Eu não conheço direito a pessoa. Então, tome cuidado com isso. Coloque seu currículo certinho num envelope ou num saquinho de pasta, que seja, mas entregue seu currículo dessa forma. É uma maneira do seu currículo não sofrer acidentes muito sérios no meio do caminho, tá certo? E lógico, se você aí ó, é uma pessoa que costuma levar currículos para a empresa onde você trabalha, toma cuidado do currículo, com o currículo que você vai levar, né? Evite amassar, evite rasgar, até porque isso faz parte da apresentação do currículo. Então, sempre que alguém for levar o seu currículo, entregue esse currículo dentro de um saquinho ou de um envelope, que vai ser sucesso. E não dobra o currículo, viu? Oh, dobrar o currículo também é demais, hein?
Dando uma puxadinha nesse assunto aí de amigo, do amigo, do amigo, quais são as dicas para ter um bom network?
Primeiro de tudo, o networking, ele deve ser totalmente desinteressado. É extremamente irritante quando você...
amigo que vai te pedir emprego. Ele não... amigo,
mas isso acontece muito comigo. Uhum. Pessoas até que eu não conheço, que são conhecidos da minha família, vê a minha rede social, vê que eu trabalho com isso, as pessoas já vêm doido para querer entregar currículo. Ah, arruma um trabalho para mim, não sei o quê. Gente, o negócio não funciona bem assim. O networking, para você conseguir alguma coisa com alguém, primeiro de tudo, ele tem que ser desinteressado. O bom networking, ele é desinteressado. Ele é uma troca de informações e não um monólogo de informações, né? Onde você só recebe, recebe, recebe e não dá nada em troca. Você precisa também dar algo em troca. Às vezes você não tem ali uma informação nova para dar para a pessoa, mas o simples fato de você demonstrar interesse pela pessoa, empatia, isso tudo, o simples fato de fazer isso já ajuda completamente o seu networking. Eu, de verdade, eu não costumo pegar esses currículos de pessoas que eu não conheço.
Uhum.
Não pego, não faço esse tipo de coisa. Até porque as pessoas que eu conheço já é difícil eu garantir que elas não vão fazer coisa errada nenhuma. Quem dirá gente que eu não conheço? Fica mais difícil ainda.
Bom, e com boa comunicação pode influenciar na hora da contratação? Você acha que tem influência? Uma boa comunicação com o recrutador, a forma de se expressar?
Sem dúvida. Eu acho que a entrevista ela é puramente comunicação. Se você vai fazer entrevista com uma pessoa que não conversa, que não fala, que não interage com você, basicamente, aquilo se torna uma coisa muito chata e você vai querer acabar logo com o negócio. E segundo, quando você vai fazer uma entrevista com alguém que não conversa, a tendência é que essa pessoa não passe na entrevista. Opa! A tendência é que essa pessoa não passe na entrevista. Por quê? Se ela passar na... Para ela passar na entrevista, ela vai ter que conversar com o recrutador, ela vai ter que dar informações pro recrutador sobre ela, sobre a vida dela, o passado profissional. E, então, assim, se você não se comunica, não gosta de conversar com pessoas, não se dá bem com pessoas, vai ser mais difícil você passar na entrevista. Com certeza absoluta do que eu tô falando.
E para aquelas pessoas mais tímidas, tem alguma dica para perder a timidez, para tentar se desenvolver melhor?
Tem uma coisinha chamada celular, ou smartphone, ou para quem tem iPhone, é tudo a mesma coisinha. E essas coisinhas, elas só vieram para atrapalhar as pessoas. Esse é a grande verdade aí do negócio. Gente, tem pessoas que estão acostumadas tanto a conversar por WhatsApp, por rede social, pelo celular e tudo mais, e elas esqueceram, elas não sabem como conversar pessoalmente com as pessoas.
Esqueceram do mundo real, né?
Esqueceram do mundo real. Então assim, ó, primeiro ponto, se você é o tipo de pessoa que não tem muito contato com as pessoas e por isso você fala assim, ah, eu sou tímido, eu sou isso, eu sou aquilo, já fique esperto. Perca aos poucos essa timidez, procure pessoas para você conversar, saia do mundo virtual, vá para o mundo real, procure esse tipo de contato e não só pessoas da sua idade, pessoas mais novas, pessoas mais velhas, pessoas que têm ideias diferentes da sua, porque é isso que vai fazer você se enriquecer como pessoa, você se enriquecer como profissional. São as diferenças que vão te ajudar. Então, eu acho que o principal é isso. A timidez ela é uma coisa que você não vence de um dia para o outro. Você vence a timidez dia após dia, passo após passo. É o único jeito, não existe outra forma. É você enfrentar o problema.
Uma boa dica, assim, para ajudar na comunicação, ler bastante. Não é aquela fofoca de reality shows. Leia artigos, documentários. É ótimo para você desenvolver sua comunicação, saber como falar, saber escrever. É ótimo.
Com certeza.
A prática da leitura.
Com certeza, leitura ajuda muito. E, gente, ler na internet ajuda? Sim, ajuda. Mas nada como um livro, nada como algo desse tipo. Procure livro, procure um material mais denso. Porque a internet, ela tem muito conteúdo, mas a grande maioria são conteúdos superficiais.
Sim.
Então, você precisa se aprofundar um pouquinho mais. Na verdade, esse é o mal do jovem hoje. O jovem hoje, ele sabe muito, mas tudo o que o jovem sabe é muito superficial.
Nada aprofundado.
Nada muito aprofundado. E isso acaba atrapalhando qualquer pessoa que seja. É isso então, pessoal. Muito, muito, muito obrigado primeiro a Letícia, que me acompanhou aqui nesse episódio de hoje.
Prazer. Adorei participar.
Muito obrigado a você também que me ouviu aí. Muito obrigado a você que me acompanhou. Não se esqueça, fala comigo lá nas redes sociais. Facebook, Instagram. No YouTube também, através do canal do Procurrículo. Pode mandar mensagem. E fala o que você achou desse episódio de hoje. Se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida por aí, manda pra mim lá que eu trago nos próximos episódios, hein? Muito obrigado, então, a todos vocês. Tchau, tchau. Até o próximo.